RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, apresenta o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz.
Bom dia, Foz do Iguaçu, cidade maravilha da natureza. Muito bom dia para você que nos acompanha pela rádio RCI, AM 1320. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Livroterapia. Eu sou Marcelo da Luz e acompanho você aqui das 10 da manhã até as 11, trazendo a proposta de conversar sobre bons livros, aqueles livros que estimulam a reflexão, nos levam à autocrítica e nos desafiam à inovação. E você pode ouvir esse programa novamente ou acessar os programas que nós já fizemos indo à nossa página na internet, que é www.semprerci.com.br/livroterapia. E o livro que eu trago hoje para conversar com vocês se chama As 5 Feridas Emocionais. Como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade. Esse livro foi escrito pela francesa Lise Bourbeau. E esse livro, As 5 Feridas Emocionais, poderá parecer um tanto polêmico para algumas pessoas, pois a autora afirma que não existe prova científica para as ideias que são propostas no livro. Mas, ao mesmo tempo, ela convida a gente a testar vivencialmente essas ideias antes de as rejeitarmos ou as criticarmos. Essa autora, Lise Bourbeau, ela é fundadora de uma escola de autoajuda que promove oficinas de cura interior e crescimento pessoal. E após muitos anos de estudo e experiência com as oficinas, ela resumiu o sofrimento que aflige os seres humanos em 5 feridas emocionais. Essas 5 feridas teriam origem na nossa infância e, com o tempo, para nos protegermos da dor, vamos aprendendo a não sermos nós mesmos, a nos escondermos atrás de máscaras. E a cada ferida corresponde uma máscara. Cada uma dessas feridas vai caracterizar um tipo de personalidade. E a Lise Bourbeau vai descrever detalhadamente nesse livro os 5 tipos de personalidade que ela encontrou, de acordo com os 5 tipos de feridas e suas respectivas 5 máscaras. E todos os nossos problemas físicos, emocionais e mentais se originam, de acordo com ela, dessas 5 feridas. Então, se você tem a impressão de andar errante, perdido ou perdida na vida, se você acha que está aprisionado ou aprisionada em um círculo vicioso de compulsões e decisões mal feitas, se você tem a impressão de que os problemas que você julgava já ter resolvido em sua vida estão retornando novamente, então é sinal de que até agora você tem procurado as soluções no lugar errado. E é por isso que você poderá aprender muita coisa com esse livro. E a frase que eu tirei do livro para ser a nossa frase da semana é essa aqui: nenhuma transformação é possível sem aceitação. Vou repetir: nenhuma transformação é possível sem aceitação. E eu espero que, ao final do programa, após ter ouvido algumas ideias da autora, essa frase fique clara para você. E eu vou rapidamente mostrar dentro do livro os 5 tipos de personalidade explicados pela autora, com as respectivas feridas e máscaras, assim como algumas pistas para um direcionamento de cura. E a primeira ferida que é explicada pela autora é a ferida da rejeição. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquela pessoa que sofre dessa ferida se sente rejeitada em seu ser e principalmente em seu direito de existir. Entre as 5 feridas, a rejeição é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. E a autora vai usar a palavra escapista para falar da máscara usada pela pessoa que sofre de rejeição. O escapista é uma pessoa que duvida do seu direito à existência. E usar uma máscara aqui significa não sermos nós mesmos. acreditamos desde muito jovens que ela nos protegerá, que essa máscara nos protegerá. E a primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. Essa máscara é reconhecida fisicamente por um corpo escapista, isto é, por um corpo que parece querer desaparecer. E essa é uma ideia muito interessante da autora. Ela defende que não há separação entre mente e corpo. Não há separação entre o eu interior e o eu exterior. Então, é possível reconhecer a ferida interior de uma pessoa observando o corpo dessa pessoa. Então, o corpo do escapista geralmente é um corpo estreito e contraído, o que permite que ele se esquive ou não se mostre muito presente ou visível num grupo. É um corpo que evita ocupar muito espaço. Quanto à aparência, a gente fica com a impressão de que falta alguma coisa no corpo da pessoa que sofre de rejeição. Por exemplo, as nádegas e os seios podem ser muito pequenos, o queixo quase inexistente, os tornozelos são muito menores que as panturrilhas. Isso também pode se manifestar pela desarmonia entre as partes de cima e de baixo do corpo. E de acordo com a autora, quando você vir alguém com um corpo desproporcional que desperte a sua atenção, pode ter certeza de que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. Geralmente, o rosto e os olhos do escapista são pequenos. Os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu mundo interior e a devanear. Veja, uma pessoa não precisa ter todas as características, essas características físicas, tá? Ou as características emocionais que nós vamos trazer aqui. Mas alguma dessas características ela vai ter. Essa é a afirmação da autora. O escapista é uma pessoa que se julga sem valor, uma nulidade, um inútil. E é por essa razão que ele vai tentar, por todos os meios, ser perfeito. Agora, uma ideia que a autora traz é que a ferida da rejeição é vivida com o genitor, quer dizer, com o pai ou com a mãe, do mesmo sexo. Então, se a pessoa rejeitada for um homem, ele vai se sentir rejeitado pelo pai. Se for uma mulher, vai se sentir rejeitada pela mãe. E essas pessoas, então, pai e mãe, teriam sido as primeiras a despertar a ferida da rejeição na pessoa. E isso não quer dizer que necessariamente esse pai ou essa mãe rejeitaram a pessoa. Na verdade, é a pessoa que se sente rejeitada. E essa pessoa que sofre de rejeição vai procurar incessantemente o amor desse genitor do mesmo sexo. Ele vai passar a vida buscando esse pai ou essa mãe, ou transferindo essa busca para outras pessoas do mesmo sexo. Ele ou ela não se julgam indivíduos completos. O escapista, a pessoa que sofre de rejeição, se sente uma pessoa incompleta e pensa que só vai se sentir completa quando conquistar o amor que tanto procura. O escapista geralmente tem dificuldades na vida sexual. Ele pode acabar acreditando que a sexualidade interfere com a espiritualidade. Ele atrai situações em que é rejeitado no plano sexual pelo parceiro ou se distancia completamente da própria sexualidade. A pessoa escapista procura solidão, pois se recebesse muita atenção, teria medo de não saber como agir. É como se sua existência fosse um excedente. Sua família e em qualquer grupo, quando ele está em família ou em qualquer grupo, ele se apaga. E o escapista costuma ter poucos amigos na escola e mais tarde poucos amigos no trabalho. É considerada uma pessoa solitária que precisa de ser deixada em paz. E quanto mais ela se isola, mais invisível parece se tornar. Então, de fato, o escapista é uma pessoa que fala pouco. O escapista costuma desenvolver problemas de pele para não ser tocado. E quanto mais grave é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, o que o leva a crer que é pior que os outros. Tem até dificuldade para acreditar que outro indivíduo possa escolhê-lo como amigo ou como cônjuge, ou que a pessoa possa amá-lo de verdade. O escapista, portanto, é uma pessoa que vive na ambiguidade. Quando ela é escolhida para alguma coisa, não acredita e rejeita a si própria, muitas vezes sabotando uma situação. E quando não é escolhida, sente-se rejeitada pelos outros. E não é raro para uma pessoa escapista dizer ou pensar que o que diz ou faz não tem valor. Quando recebe muita atenção, ela fica desconcertada, receando ocupar um espaço excessivo. E se ocupa muito espaço, julga estar incomodando. O escapista também tem dificuldade para emitir sua opinião quando lhe é solicitada. E uma outra característica do escapista é procurar perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que se cometer um erro, será julgado. Como a pessoa escapista não acredita na perfeição do seu ser, compensa isso tentando alcançar a perfeição no que faz. Então, é sempre uma pessoa que confunde ser com fazer. E sua busca de perfeição pode, inclusive, tornar-se obsessiva, levando essa pessoa a ocupar uma tarefa por mais tempo do que o necessário. O escapista não se deu o direito de ser criança. Fez de tudo para amadurecer rápido porque julga que será menos rejeitado assim. Os medos do escapista que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas têm a ver com os medos de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que outro escute só por obrigação ou educação. Se você se vê com esses medos, eis um bom método para descobrir que você não está sendo você mesmo e que a ferida da rejeição se abriu. Os que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. Isso é uma ideia muito interessante, né? As pessoas e as situações que estão na nossa vida de rejeição, pessoas que nos rejeitam, situações de rejeição, existem para mostrar que somos nós que nos rejeitamos a nós mesmos. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si próprio, é mais do que provável que o seu genitor do mesmo sexo, quer dizer, o seu pai ou a sua mãe, do mesmo sexo que você, também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Quer dizer, se você for homem, se sente rejeitado pelo seu pai, e é bem provável que o seu pai se sentiu rejeitado pelo seu avô. E há grandes chances de que ele, né, o seu pai, esteja se sentindo rejeitado por você, né? E o mesmo vale, né, para a pessoa que for mulher, né? Aí seria rejeitada pela mãe, que foi rejeitada pela avó, né? E provavelmente a sua mãe se sente rejeitada por você também. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar, a incapacidade de perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou as outras pessoas, situações ou projetos. Nós criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. E se você reconhece essa ferida em algumas pessoas do seu convívio, não tente mudá-las. Em vez disso, use o que está aprendendo nesse livro para desenvolver mais compaixão por elas, para compreender melhor seus comportamentos reativos. O programa Livroterapia volta já já.
Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz.
Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você.
Atenção! Se você já está se preparando para presentear sua mãe, a Casa Vitória também se preparou para esse momento. Com aparelhos de jantar, faqueiros, peças de decoração, flores, vasos, arranjos e uma infinidade de opções para presente. Visite antes a Casa Vitória na Vila Portes. Você vai se surpreender com os preços e qualidade dos produtos. Casa Vitória, quem conhece, confia. Desde 1992, na Rua Fagundes Varela, 481, Vila Portes. Fone 3028-9939 e agora com estacionamento próprio para os clientes. Casa Vitória.
Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz.
Voltei trazendo para você o programa Livroterapia, hoje conversando sobre o livro As Cinco Feridas Emocionais, escrito pela francesa Lise Bourbeau. E eu quero lembrar que você sempre pode participar do nosso programa com suas perguntas, seus comentários, suas sugestões, utilizando o nosso WhatsApp, que é 991450911. E o código aqui de Foz do Iguaçu é 045. No bloco anterior, eu comentei um pouquinho sobre a ferida da rejeição. E a segunda ferida que a autora Lise Bourbeau vai explicar aqui no livro é a ferida do abandono. E ela explica que abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. E muitas pessoas confundem rejeição com abandono. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. E para saber qual ferida foi ativada, se foi a ferida da rejeição ou a ferida do abandono, nós devemos estar atentos à nossa reação e também à pessoa com quem vivemos o problema. Se essa pessoa é do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. E se a pessoa for do sexo oposto, é a ferida do abandono. A ferida do abandono é vivida com o genitor do sexo oposto, quer dizer, com o pai ou com a mãe do sexo oposto. Então, se a pessoa que se sente ferida pelo abandono for um homem, ele se sentiu abandonado pela mãe. E se for uma mulher, ela se sentiu abandonada pelo pai. E a autora observou que muitas vezes uma pessoa que sofre de abandono também vivencia a rejeição. E a máscara que o indivíduo que sofre de rejeição, que sofre de abandono, cria para si, a fim de tentar esconder de si próprio essa ferida, é a máscara do dependente. Quem utiliza essa máscara é alguém que acredita que não pode conquistar nada sozinho e de que precisa de outra pessoa para auxiliá-lo. o seu corpo reflete essa necessidade de apoio. Então, sempre lembrando que a autora, ela considera, né, uma unidade profunda entre o interior da pessoa e o exterior. Então, o corpo mostra as feridas interiores, né, as feridas da alma. Então, ela considera que no corpo de uma pessoa que sofre da ferida de abandono, você pode observar que ela tem olhos, geralmente olhos grandes e tristes, que as pernas dela podem ser fracas, que ela é aquele tipo de pessoa que não sabe o que fazer com os braços, principalmente quando outras pessoas estão olhando. E algumas partes do corpo dessa pessoa, como ombros, seios, nádegas, bochechas, barriga, saco escrotal, podem ser caídas ou flácidas. Então, como se pode ver, a característica mais marcante no corpo do dependente é a falta de tônus muscular. Se você perceber isso em alguém, provavelmente essa pessoa adota a máscara do dependente para esconder a ferida do abandono. E dos 5 tipos, o dependente é o mais apto a se tornar vítima. A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas de saúde, para chamar atenção para si mesma. Essa pessoa acha que, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com o seu apoio. É uma pessoa que dramatiza muito. O dependente parece gostar dos seus problemas, pois esses problemas chamam a atenção dos outros para si. E isso impede que se sinta abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria para si mesmo. Na realidade, quando o dependente faz muito por outra pessoa, ele deseja, sobretudo, ser elogiado, sentir-se importante. A forma de ajuda de que o dependente mais carece é o apoio dos outros. Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quanto mais sofre ao receber um não como resposta, o dependente fica mais propenso a utilizar todos os meios para obter o que quer. Ou seja, usa manipulação, manha, chantagem emocional e outros artifícios. O dependente pede conselhos com frequência. Ele acredita que, se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro. E o isolamento, de que ele quer fugir a todo custo, virá. De fato, a solidão é o maior medo do dependente. A pessoa dependente é aquela com maior capacidade de não enxergar problemas no seu casamento. Temendo ser abandonada, ela prefere acreditar que tudo vai bem. Quando o dependente se sente abandonado, ele acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. O dependente precisa da atenção e da presença dos outros, mas não percebe a quantidade de vezes que não age com os outros como gostaria que agissem com ele. E em sua vida sexual, o comportamento do dependente também é assim. Ele usa o sexo para prender o outro. Isso é mais perceptível no caso da mulher. Os medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor suas demandas são: medo de chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito ou pedido, medo de receber um não, de ser rechaçado, de não ser apoiado como espera ou de não corresponder às expectativas dos outros. Lembre-se de que a nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois, em geral, ela nem mesmo percebe que se odeia. Quanto mais profunda a ferida do abandono for, maior o grau do autoabandono ou do abandono a outras pessoas, situações ou projetos. Nós criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos ver. A autora vai comentar uma terceira ferida, que é a ferida da humilhação. E ela vai dizer que humilhação é a ação ou efeito de humilhar-se, de se rebaixar moralmente. E nós podemos também usar a palavra vexame, afronta, ultraje, como sinônimos, né, de humilhação. Essa ferida, de acordo com a autora, começa a se manifestar ali entre os 1 e 3 anos de idade, né, quando a criança está bem pequena. E o surgimento dessa ferida se produz no momento em que a criança sente que um dos seus pais tem vergonha dela, quando ela está suja, quando ela faz uma má criação, quando ela está mal vestida, e sobretudo quando essas coisas acontecem em público ou quando ela está no meio da família. A sexualidade também contribui com uma cota potencial de humilhação. Ela dá, por exemplo, a situação de uma mãe que surpreende o filho se masturbando, né? E aí a mãe diz: que vergonha, isso não se faz. E aí o menino se sente mortificado, envergonhado, e provavelmente ele vai ter problemas no campo sexual no futuro. Outro exemplo que ela dá é quando a criança surpreende o pai ou a mãe sem roupa e percebe que o pai ou a mãe fica constrangido e procurando se esconder, né? E aí a criança vai aprender que ela deve ter vergonha do próprio corpo. São exemplos que ela dá, entre vários outros exemplos do livro. E ao contrário das outras quatro feridas vividas com um genitor específico, quer dizer, com o pai ou com a mãe especificamente, a ferida da humilhação é geralmente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida também com o pai, quando esse exerce o controle e faz o papel da mãe. E é possível também, de acordo com a autora, que a ferida da humilhação esteja ligada à mãe no campo da sexualidade e do asseio, e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. E a criança que vive a humilhação, ela vai criar para si mesma a máscara do masoquista. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que outra pessoa faça isso com ela. Os 5 tipos de pessoa mencionados aqui podem ter muita vergonha, mas o masoquista é o que sente mais vergonha entre todos. Na descrição física da máscara do masoquista, como este se julga sujo, sem coração, porco ou menor do que os outros, ele vai desenvolver um corpo grande que lhe dá vergonha. O masoquista é grande por conta do excesso de gordura. O seu corpo é rechonchudo, parece mais compacto do que largo. Podemos também associar à máscara do masoquista essas características: estatura baixa, pescoço largo e inchado, tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares, na pélvis. E ele costuma ter um rosto redondo e seus olhos são arregalados e inocentes como de uma criança. É difícil reconhecer a máscara do masoquista nas pessoas que conseguem controlar bem o peso. Mas se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que você tenha essa ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, ele esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas ele carrega nas costas, mais peso ele ganha. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que se gastar tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha e, no entanto, muitas vezes ele se sente humilhado porque os outros se aproveitam dele e, aliás, ele raramente se sente reconhecido pelo que faz. O masoquista não compreende que, fazendo tudo para os outros, ele os degrada e humilha, fazendo-os sentir que, sem sua ajuda, não serão bem-sucedidos. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele, e isso diante da própria pessoa, que se sentirá duplamente humilhada. Eis porque o seu corpo físico ocupa muito espaço. Ele reflete essa sua crença. O masoquista costuma ser hipersensível. Qualquer coisa o afeta. Por isso, ele faz de tudo para não magoar os outros. Ele acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. O indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo assumir a culpa pelos outros. É sua maneira de ser uma boa pessoa. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. E a liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo com mais regularidade do que o normal. E quando sente que não há ninguém para refreá-lo, ele explode, ele vive a vida a fundo, sem limites, e exagera. Ele come demais, compra demais, cozinha demais, bebe demais, transa demais, quer ajudar demais os outros, trabalha demais, gasta demais. Ele fala demais, ele faz tudo demais, né? E quando adota um desses comportamentos, ele tem vergonha de si mesmo, sentindo-se mal com os olhares ou os comentários dos outros. E daí o seu temor de chegar ao limite, pois está convencido de que fará coisas vergonhosas, tanto no plano sexual quanto no social. E além disso, ele acha que se cuidar muito de si, não será útil aos outros. E isso vem despertar a humilhação que ele viveu na juventude, quando ousava se recusar a cuidar dos outros. Tem muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como ele precisa ser, o corpo dele emagreceria, pois ele desbloquearia essa energia. E o maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não ser livre. Ele acha que fazendo as próprias escolhas não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerções e obrigações. Outra característica do masoquista é punir-se, julgando penalizar o outro. E é muito comum vê-lo fazer pelos outros o que ele não faz por si mesmo. Na esfera da sexualidade, o masoquista também enfrenta dificuldades em virtude da vergonha que ele sente. Quando uma pessoa masoquista se dá o direito de gostar de sexo e encontra o parceiro com quem poderia se sentir à vontade, ela tem dificuldade de se entregar completamente e sente vergonha de expor o que aprecia no sexo. Os medos do masoquista que o impedem de se comunicar com clareza são: medo de magoar o outro, medo de parecer egoísta, de revelar suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro faça sentir-se como lixo, de se sentir ou de ser taxado de indigno. E eu quero mais uma vez dizer que essas características são algumas, tá? Ela colocou muitas outras, ela dá muitos exemplos, ela coloca com bastante detalhe todas essas coisas. Então vale a pena você ler o livro. O programa Livroterapia volta já já.
Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz.
Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e as novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka, Netfoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela queira assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfoss, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular.
Você você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrique, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130.
Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com o vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz.
Voltei, trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje conversando sobre o livro As Cinco Feridas Emocionais, escrito pela autora francesa Lise Bourbeau. E eu lembro que você pode sempre participar do nosso programa, trazendo sugestões. E para isso basta utilizar o nosso WhatsApp, que é 991450911. E o código aqui de Foz do Iguaçu é 045. Bom, Lise Bourbeau trabalha uma quarta ferida emocional, que é a ferida da traição. E ela explica que trair significa ser infiel a alguém, abandonar traiçoeiramente ou delatar. E quando a confiança é destruída, podemos ser vítimas da traição. E essa ferida, ela aparece entre os 2 e 4 anos de idade e é vivida com o genitor, quer dizer, pai ou mãe do sexo oposto. Então, o homem que tem a ferida da traição, ele sente isso em relação à mãe, e a mulher sente isso em relação ao pai. Aqueles que são vítimas de traição têm apego muito maior ao genitor do sexo oposto, o que mais tarde afetará suas relações afetivas e sexuais. E essas pessoas tenderão a comparar pai ou mãe o tempo todo ao seu parceiro, ou criarão expectativas irreais a respeito do seu companheiro por causa do que não receberam do pai ou da mãe. E quando a criança começa a viver experiências de traição, cria para si uma máscara para se proteger. E a máscara da pessoa que traz a ferida da traição é a máscara do controlador. A pessoa controladora cria para si um corpo que transmite força e poder e que parece dizer: sou responsável, podem confiar em mim. O corpo do controlador exibe força e poder. No homem, ombros mais largos do que os quadris, e na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros. O peito pode ser estufado e a pessoa pode até ter uma barriga, né? Uma barriga proeminente, como sinal de força. O olhar da pessoa controladora é intenso e sedutor e ela vê tudo rapidamente. De maneira geral, as pessoas portadoras da máscara do controlador conquistam seu lugar e são muito atraentes. Parece que algo nelas sempre diz: olhe para mim. Elas têm muita dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Como sentem dificuldade de aceitar qualquer forma de traição proveniente delas mesmas ou das demais, se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. E dessa forma, o controlador satisfaz seu ego, que não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Entre as cinco feridas, a do controlador é a que mais cria expectativas com relação aos outros, pois gosta de prever e controlar tudo. O controlador tem uma personalidade forte e tem convicção de que a razão está do seu lado. Ele afirma seu ponto de vista de maneira categórica e quer a todo preço convencer os demais. O controlador é veloz em suas ações. Pessoa talentosa e ágil, ela não tem a mínima paciência com as pessoas lentas e precisa se esforçar para não se estressar com elas. Quando os acontecimentos não correm segundo suas expectativas, essa pessoa se torna agressiva. E o controlador tem um humor instável e, no momento, pode transbordar de amor e atenção e, no minuto seguinte, perder as estribeiras por causa de um pequeno incidente. Controlador gosta de chegar com antecedência para garantir o controle de tudo. Ele é mais exigente com os outros do que consigo mesmo e tem a tendência de confiar com mais facilidade nas pessoas do mesmo sexo que ele e de vigiar e controlar as pessoas do sexo oposto. Quando o controlador se ocupa dos problemas alheios, ele tem a sensação de que os outros são mais fracos do que ele. Esta é uma maneira disfarçada de exibir a própria força. Por outro lado, o controlador é uma pessoa sensível, mas essa sensibilidade não aparece, pois ele está sempre ocupado demais em mostrar sua força. E o controlador, quando cuida dos problemas dos outros, é para não ser vítima de traição ou para se certificar de que esses indivíduos corresponderão às suas expectativas. O controlador admite com bastante dificuldade seus medos e recusa-se a falar de suas fraquezas. Desde criança, gosta de fazer as coisas sozinho. Ele quer fazer tudo do seu jeito, mas adora que os outros o reconheçam, o felicitem e principalmente notem o que ele fez. Ele evita mostrar sua vulnerabilidade, temendo que a outra pessoa se aproveite disso e o controle. A pessoa controladora não gosta das pessoas autoritárias, mas ela não se dá conta do número de ocasiões em que dá ordens e decide pelos outros. Quando alguém tenta convencer o controlador de uma ideia nova, ele, em geral, se mostra cético e não gosta que os outros mudem de ideia e ele se veja numa situação inesperada. Mas quando é ele quem decide, se dá o direito de mudar de ideia a seu bel prazer. Muito desconfiado, o controlador é rápido em taxar os outros de hipócritas e, no entanto, com seu comportamento manipulador, ele é igualmente hipócrita. O controlador tem horror a que mintam para ele. Será capaz de mentir para obter ou salvaguardar sua imagem. Para ele, ser considerado uma pessoa confiável, responsável e que cuida bem dos negócios é o objetivo mais importante. Quando fala de si, não se mostra completamente, só revela o que é bom para a sua reputação. O controlador também tem medo de compromisso, o que resulta de um temor ainda maior, o medo de faltar com o compromisso. Isso porque as pessoas portadoras da ferida de traição sofreram com o fato de o pai ou a mãe, o genitor do sexo oposto, não cumprir seu compromisso de acordo com as expectativas que a criança tinha de um pai ideal. O controlador reluta em confiar em alguém. Usa frequentemente a sedução para manipular os outros e, em geral, é muito bem sucedido nisso. O maior medo do controlador é a dissociação. É o tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, um divórcio. Para o controlador, essa é uma grave derrota. Esse medo os leva a atrair relações amorosas em que o parceiro não queira se comprometer. E é uma boa maneira, inconsciente, né, de não enxergarem que são eles mesmos que não querem o compromisso. Outro grande medo do controlador é a renegação. Para ele, ser renegado significa ser traído. Ele não percebe o número de vezes que exclui os outros, eliminando-os de sua vida. Os problemas sexuais resultam principalmente de um apego excessivo ao genitor do sexo oposto. O genitor do sexo oposto, pai ou mãe, foi de tal forma idealizado que nenhum parceiro é capaz de corresponder às expectativas dessa pessoa. Os medos do controlador que o impedem de se comunicar com clareza são: temor de não conseguir convencer o outro, medo de alguém mentir para ele ou ele passar por mentiroso, medo de sentir raiva dos outros ou de si mesmo, temor de abrir-se com alguém, mostrar sua vulnerabilidade ou passar por vulnerável, ser manipulado ou seduzido e o medo de ser obrigado a se comprometer. E, finalmente, a quinta ferida analisada pela autora é a ferida da injustiça. E a autora vai definir justiça como a apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e do mérito de cada um. A palavra justiça vai nos lembrar da retidão, da equidade, imparcialidade, integridade. Uma pessoa que sofre de injustiça, portanto, é aquela que não se sente apreciada em seu justo valor, que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. Um indivíduo também pode sofrer injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Essa ferida é despertada no período de desenvolvimento da criança entre os 4 e 6 anos de idade. E, de acordo com a autora, essa ferida principalmente é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, o homem com o pai e a mulher com a mãe. Ela sofre, a pessoa sofre com a frieza desse genitor, com sua incapacidade de sentir e se exprimir. E com isso, a autora não quer dizer que todos os pais e mães dos que sofrem de injustiça são frios, né? Sejam frios ou apenas... O que acontece é que apenas são percebidos dessa maneira pela criança, né? É a criança que percebe assim, né? É a criança que cria essa imagem. E essa criança sofre igualmente com autoritarismo, com críticas frequentes, com severidade exagerada, intolerância ou conformismo. E a máscara criada pela criança para se proteger, nesse caso, é a máscara da rigidez. Os indivíduos que usam a máscara da rigidez são muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-la aos outros. Os rígidos, muitas vezes, têm o hábito de cruzar os braços, bloqueando a região do plexo solar para não sentir. Outra maneira de ocultar seus sentimentos é se vestir de preto. O rígido procura a justiça e a correção a todo preço. É sendo um perfeccionista que tenta ser justo. O indivíduo que sofre dessa ferida é mais inclinado a sentir inveja dos que têm mais, e que, segundo ele, não são merecedores. A máscara do rígido se caracteriza por um corpo reto, impertigado e proporcional. É o rígido quem tem mais medo de engordar e fará de tudo para isso não acontecer. Os rígidos gostam de usar roupas justas na cintura ou de colocar um cinto para marcá-la. Esse tipo de pessoa acredita que, afinando a cintura, que se acha na região do plexo solar, que é justamente a região das emoções, ele sentirá menos. São pessoas inquietas, com movimentos dinâmicos, o olhar brilhante, vivo, seu maxilar é cerrado e o pescoço rijo, reto, de orgulho. É comum, inclusive, vermos os nervos do pescoço salientes. Já muito jovem, a pessoa rígida percebe que outras pessoas a apreciam mais pelo que ela faz do que pelo que ela é. E esse tipo de pessoa só pede ajuda em último caso. Quando enfrenta decepções ou imprevistos, essa pessoa repete mil vezes interiormente, sem problema. Consegue assim esconder de si e dos outros o que sente, simulando indiferença. O rígido, como controlador, costuma sofrer com uma eterna falta de tempo. Mas as razões de ambos são distintas, né? O rígido não tem tempo suficiente porque quer muito que tudo saia perfeito, enquanto que o controlador... ele está muito ocupado cuidando dos assuntos alheios, né, controlando os outros. O rígido não gosta de atraso, porém, como leva muito tempo se arrumando, tende sempre a se atrasar. Ele argumenta até que lhe deem razão. Se uma pessoa duvida ou questiona alguma decisão que tomou, que ele sabe ter sido honesta e justa, ele vivencia aquilo como uma inquisição e se ressente da injustiça. O mérito é importante para o rígido e significa obter uma recompensa decorrente de uma boa performance. Se recebe muito sem ter se esforçado muito, julga não merecer e dá um jeito de perder tudo o que recebeu. O rígido quer que todos os detalhes de tudo o que diz ou faz sejam corretos. Há mais chance de a religião impactar ou influenciar o rígido do que os que sofrem de outras feridas. O bem e o mal, o certo e o errado, são muito importantes para esse tipo de pessoa. O medo de errar é muito forte no rígido. Ele quer dicas para se tornar perfeito o mais rápido possível, ou terá de se controlar para não deixar transparecer o defeito que acaba de descobrir. Tendência a se ruborizar com facilidade quando conta alguma coisa que julga não ser correta. Então a cara dele fica vermelha, né? Com facilidade. Isso significa que tem vergonha de si mesmo, do que faz e do que não faz. É esse medo de não ser perfeito que faz com que a pessoa rígida se coloque frequentemente em situações em que precise fazer escolhas que considera difíceis. Quanto mais temos medo, mais situações correspondentes a esse medo nós atraímos. Por causa do seu medo de tomar decisão errada, o rígido se pergunta constantemente se suas escolhas são as melhores e mais justas para ele. As pessoas rígidas são muito exigentes consigo mesmas, na maioria dos domínios de sua vida. Têm grande capacidade de se controlar, de se impor tarefas. E vimos aí anteriormente que o controlador gosta muito de controlar o que acontece à sua volta. Já o rígido, por sua vez, procura de tal forma a perfeição que é levado antes a controlar a si mesmo. O rígido tem dificuldade não só de respeitar seus limites, como também de conhecê-los. Custa-lhe pedir ajuda. O rígido é o mais propenso a sofrer estafa ou esgotamento profissional. Você pode constatar que a maior injustiça que o rígido vivencia é com relação a si mesmo. Ele se acusa com muita facilidade. A noção de mérito é muito importante para o rígido. Ele não gosta de ouvir que tem sorte, pois, a seu ver, ter sorte não é justo. Ele quer merecer tudo o que lhe acontece. Em sua vida sexual, o rígido tem dificuldade de relaxar e sentir prazer. Tem problemas para exprimir toda a ternura que sente. É, no entanto, o tipo mais sensual fisicamente. As pessoas rígidas gostam de se vestir com roupas que moldem o corpo e adoram ser atraentes aos olhos dos outros. É comum dizerem de uma mulher rígida que ela é provocante, isto é, que gosta de atrair os homens, ao mesmo tempo que os repele friamente se julgar que a coisa está indo longe demais. A pessoa rígida não fica muito à vontade ao receber presentes ou agrados, pois se sente devedora. Uma pessoa rígida gosta de tudo bem arrumado. O rígido é bastante propenso ao estresse. E a emoção mais vivenciada pelo rígido é a raiva, principalmente em relação a si mesmo. O rígido é o tipo de pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado e demonstrar seu amor. Passa então a ideia de uma pessoa fria e pouco afetuosa. Evita ser tocado pelos outros. O maior medo do rígido é a frieza. Ele tem tanta dificuldade em aceitar a própria frieza quanto a frieza dos outros. Os temores, os medos que impedem o rígido de se comunicar com clareza são medo de se enganar, medo de não ser claro, medo de ser criticado, de ter escolhido a hora errada, de falar demais, de se exaltar ou perder o controle, medo de desagradar, de parecer muito exigente, de despertar ciúme ou inveja, medo de ser considerado um aproveitador. Bom, o programa Livroterapia volta já já.
Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.
More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos.
restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética, 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000.
Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuai Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuai Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuai Palladium na rede social Facebook. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz.
Voltei trazendo para você o programa Livroterapia, hoje conversando com vocês sobre o livro As Cinco Feridas Emocionais, escrito pela francesa Lise Bourbeau. E eu lembro que você pode sempre participar do nosso programa utilizando o nosso WhatsApp, que é 991450911, e o código de Foz do Iguaçu é 045. Bom, as cinco feridas emocionais foram explicadas pela autora. Essas cinco feridas são a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. E a cada uma dessas feridas corresponde uma máscara, quer dizer, um falso eu que nós vamos criando para nos proteger da dor. E a autora descreveu essas emoções e essas feridas, essas máscaras, com muito detalhe. Ah, eu aqui só salientei alguns pontos e seria interessante, se você está apreciando aí essa análise, que você leia o livro no original. Aqui nós temos pouco tempo, não dá para colocar todas as ideias. Mas no final do livro, a autora vai dar algumas pistas para um direcionamento de cura. E eu vou então regressar àquela frase da semana que eu destaquei lá no começo, quando a autora afirma que nenhuma transformação é possível sem aceitação. Essa é a frase da semana. E aí ela vai dar então algumas sugestões, ela vai nos lembrar que, em primeiro lugar, essas máscaras, elas foram importantes em determinado período, porque as máscaras, elas surgiram justamente para nos proteger, mas chegou o momento em que você precisa reconhecer que não precisa mais dessas máscaras. Então ela dá aqui uma sugestão, não foi só isso, mas entre as sugestões que ela dá, ela vai sugerir que você faça um exame de consciência, especialmente no final de cada dia, faça um balanço de tudo que aconteceu ao longo do seu dia e descubra a máscara que prevaleceu em você, fazendo reagir em determinada situação ou ditando sua conduta com os outros ou consigo mesmo. E, em seguida, ela recomenda que você registre essas observações sem esquecer de incluir como você se sentiu. E, para terminar, ela sugere que você se perdoe, que você se dê o direito de ter utilizado aquela máscara, sabendo que, naquele momento, você acreditava, no fundo do coração, ser o único meio de se proteger. E ela ressalta que sentir-se culpado e acusar-se é o melhor meio para continuar a reagir da mesma forma. Quer dizer, se você fica se culpando e se acusando, você vai continuar sendo o mesmo. Vai continuar aí se sentindo, dando voltas, andando em círculo. E o que ela recomenda é que você realize o processo de aceitação. E quando é que você vivencia plenamente essa aceitação? É quando você percebe que seu comportamento, que acaba de afetar outra pessoa ou você mesmo, é natural. É natural em qualquer ser humano e que você está disposto a assumir as consequências, sejam quais forem. E é essa noção de responsabilidade que é primordial no processo da aceitação. O fato de ser humano significa que você não pode agradar a todos e que tem direito a certas reações que podem desagradar. Então, aceite-se sem julgar-se ou criticar-se. A aceitação é, então, o elemento desencadeador da cura. E, para sua grande surpresa, você descobrirá que quanto mais se permitir trair, rejeitar, abandonar, humilhar e ser injusto, menos você o fará. Surpreendente, não é mesmo? Bom, se você entendeu tudo o que foi explicado pela autora nesse livro, claro que você não leu o livro, eu apenas passei aqui algumas ideias, algumas características, né, das formas de personalidade que ela encontrou, você não deve ter se espantado muito. Caso contrário, eu não lhe peço que acredite em mim, pois essa noção não pode ser compreendida intelectualmente, ela deve ser vivenciada. E aí eu lembro que a autora, ela é bastante honesta, né? Ela diz que o que ela observou no trabalho que ela realizou e os resultados que estão nesse livro não tem prova científica, né? Muitas pessoas são preocupadas com provas científicas, mas são experiências e noções que podem ser vivenciadas. E aí sim você vai poder dizer o que você realmente pensa disso, qual foi a sua conclusão, a sua avaliação. Bom, esse livro eu achei muito interessante. É claro, existem coisas polêmicas nele, mas é um livro muito interessante e que vale a pena ler para aquelas pessoas que estão interessadas no autoconhecimento, né? Pessoas que estão interessadas no autodesenvolvimento. É um livro que não pode faltar aí na sua casa e faria um grande bem ler esse livro. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lembrar que você pode ouvir esse programa novamente, se você desejar. Pode, inclusive, ter acesso aos outros programas já feitos. Basta ir à nossa página, que é www.semprerci.com.br/livroterapia. E se você gostou desse programa e gostou de alguns outros programas que nós já fizemos aqui, você pode nos ajudar divulgando os áudios, tá? Baixando os áudios, divulgando esses áudios nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E dessa forma você leva também essas leituras, esses ensinamentos, esses bate-papos aqui nossos para outras pessoas mais distantes. E nós temos aí muitos admiradores do programa em outras cidades, graças a esse trabalho aí dos nossos amigos e amigas que divulgam para a gente o programa. E eu agradeço muito a você, se você está disposto a fazer isso. Um grande abraço. Volto no próximo sábado trazendo mais um livro interessante para você. Música.